Pod Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa. Eu digo hoje para todas as mulheres, morrer na luta do que morrer de fome.
Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o Pod Mulher.
Olá, é com muita alegria que a gente traz para vocês o nosso primeiro episódio do Pod Mulher deste ano. 2023 é um ano que promete muito, né? E para isso a gente vai conversar com a Maria Emília Pacheco. Ela é assessora e pesquisadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE. Além disso, ela é ex-presidenta do CONSEA.
Pod Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Maria Emília Pacheco, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Mulher. Eu tenho certeza que sua participação será muito proveitosa para a gente aqui.
Eu agradeço profundamente o convite da Contar para essa conversa.
Maria Emília, a FASE, ela tem acompanhado muito esses últimos anos, né, a população em vulnerabilidade social. Como foi para você ver o Brasil voltar ao mapa da fome, né? Como é que você vê essa questão? Como é que vocês avaliam isso?
A fome é uma indignidade, uma desumanidade. Não podemos esquecer que o artigo 6º da Constituição Brasileira instaurou esse direito, o direito humano à alimentação, além dos outros direitos sociais. A fome é uma manifestação de irresponsabilidade, de descaso do governo. E durante esse tempo nós vimos que a fome atinge principalmente as mulheres, as pessoas pretas, que são referências nos domicílios. E tem atingido também bastante os agricultores familiares. Isto revela os caminhos tortuosos que o Brasil tem seguido como um país principalmente exportador de mercadorias. E a fome, portanto, mostra as profundas desigualdades de classe, de gênero e étnico-raciais no país. No período da pandemia, a FASE procurou atuar distribuindo cestas básicas com alimentos comprados da agricultura familiar e das comunidades tradicionais, levando esses alimentos para os bairros populares, para também as instituições socioassistenciais, para as comunidades também rurais que estavam mais vulneráveis. Não podemos esquecer dos incêndios criminosos no Cerrado e no Pantanal, dos desmatamentos na Amazônia. Isso instaura uma situação gravíssima de insegurança alimentar e das manifestações da fome. Mas, ao mesmo tempo que a FASE agiu desta maneira, entendendo um contexto de emergência, de urgência, nós temos continuado apoiando a produção agroecológica da agricultura familiar, a construção de agroindústrias familiares e comunitárias para a transformação de alimentos, né, como o mesocarpo do babaçu, bolos dos derivados da mandioca, como beijus e outros. E esses alimentos chegam em escolas, creches. Mas a FASE também tem um compromisso de assessoria técnica também para o acesso às políticas públicas, como o Programa Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que lamentavelmente sofreram perdas. O PAA foi desconstruído durante o governo Bolsonaro. O Programa Nacional de Alimentação Escolar não teve também um aumento, né, do seu orçamento, além de não ter sido concretizado em inúmeros municípios no país. Mas a FASE também tem apoiado a organização das mulheres de forma autônoma para o reconhecimento dos seus direitos, para a visibilidade do seu trabalho, porque entendemos que as mulheres são guardiãs, né, da biodiversidade, das sementes que são chamadas das sementes crioulas, ou tantos nomes que elas recebem pelo país, como semente da fartura, semente da paixão, semente dos avós. As mulheres têm aí um papel chave de liderança nessas casas de semente, e são guardiãs porque trocam, né, intercambiam as sementes nas festas populares, nos encontros, e elas precisam ser reconhecidas neste papel.
Mas nós temos agora um importante momento que sinaliza um avanço, né, que é o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, né, que você conhece tão bem. O que representa essa volta do Conselho, né, para a gente, para o povo brasileiro?
A volta do CONSEA é uma decisão acertada, importantíssima, em nome da democracia, em nome do direito de participação e controle social, porque ele é um órgão de aconselhamento à presidência e tem sido, historicamente, um importante espaço para propor políticas públicas, aperfeiçoamento de programas, o acompanhamento dos orçamentos. E agora é fundamental que haja uma retomada de políticas e programas que foram desmontados, como a Política Nacional de Agroecologia, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ou os programas como o Programa Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas um dos grandes desafios também hoje do CONSEA é retomar a proposta de uma Política Nacional de Abastecimento Alimentar, com equipamentos públicos que garantam uma distribuição de alimentos de qualidade nas periferias da cidade e que possamos ouvir o que a sociedade civil vai construindo de inovação também de políticas com suas experiências, que precisam ser ouvidas, como as cozinhas comunitárias do movimento de trabalhadores sem teto ou como as propostas de um sistema de distribuição de cestas alimentares como o Movimento Pequenos Agricultores, MPA, ou o Movimento dos Sem Terras, MST, realizaram durante a pandemia. Tem aí grandes aprendizados. Não quero também me esquecer de dizer das organizações não governamentais, como a própria FASE e tantas outras, que têm tomado, né, iniciativas onde têm embriões de políticas públicas. Quero dizer também que o CONSEA é um espaço que formula propostas que signifiquem uma regulação das empresas alimentícias. Tem crescido muito no Brasil o consumo de produtos ultraprocessados e que exigem um controle maior das empresas quanto à propaganda, a maneira como anunciam os seus produtos. O que nós precisamos, de fato, é valorizar as nossas culturas alimentares. E este também é um papel do CONSEA, chamando atenção para a nossa grande diversidade nos biomas de alimentos que são conservados, que vão atravessando a história pela ação dos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais.
Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
Oi, gente, continuamos aqui conversando com a Maria Emília, assessora e pesquisadora da FASE, ex-presidente do CONSEA, sobre a nossa conjuntura, né, a atual conjuntura em que estamos vivendo. Maria Emília, nesse atual governo, quais são os grandes desafios a serem enfrentados? Quais são as suas expectativas em relação a isso?
São grandes os desafios, mas também há expectativas, né? O grande desafio é enfrentar a fome, mas ao mesmo tempo garantir uma alimentação saudável. Enfrentar a fome não será resolvido apenas se nós analisarmos do ponto de vista da renda. É urgente a garantia de transferência de renda, não há dúvida. É preciso, inclusive, reformular e atualizar o cadastro único do Bolsa Família, que, lamentavelmente, foi praticamente destruído durante o último governo. Mas é preciso que hajam medidas estruturantes. Isso significa garantir o direito à terra e ao território. Nós não podemos aceitar um verdadeiro genocídio dos povos indígenas, como os Yanomami, com a invasão de suas terras, com garimpo e contaminação de mercúrio, ou como também o que está acontecendo com o povo Munduruku no Pará, que também tem os rios, as suas terras contaminadas por mercúrio. Nós precisamos de uma reforma agrária, com a democratização da terra. Isso continua sendo uma grande bandeira de luta. Mas precisamos de recursos de fomento para a produção de alimentos. Fomento, recursos que não sejam reembolsáveis, porque as modalidades de crédito que existem, elas não chegam no segmento mais pobre da agricultura familiar. E nós precisamos de comida de verdade, como arroz, feijão, mandioca e tantos outros, que são produzidos pela agricultura familiar. A produção desses alimentos e outros diminuiu no país, com a expansão dos monocultivos de soja, cana, milho, eucalipto e também com a expansão da pecuária. Nós temos uma riqueza de plantas nativas que nos dão frutos deliciosos, como açaí, pupunha, cupuaçu, bacaba, taperebá e outros na Amazônia.
E para o nosso público, que são as trabalhadoras assalariadas rurais, o que significam essas possibilidades de políticas públicas no campo?
E para as trabalhadoras assalariadas, as políticas públicas precisam que seja garantido o direito humano à alimentação saudável, com condições dignas de trabalho e salário. Por isso é uma expectativa muito grande quando o presidente Lula anuncia a recuperação do salário mínimo e a sua progressiva valorização. Isso foi fundamental lá nos anos passados para o Brasil sair do mapa da fome, assim como o Brasil saiu do mapa da fome porque havia na época condições melhores de emprego. E quero dizer também que a alimentação escolar foi incluída pelas Nações Unidas como um importante fator que contribuiu para o Brasil sair do mapa da fome. Por isso que estamos falando sobre isso, né? É preciso também, para a vida das trabalhadoras assalariadas e para toda a sociedade, que haja a proibição dos agrotóxicos, que continuam contaminando o meio ambiente, ameaçando a saúde. E por isso é importante continuar a luta por um programa de redução dos agrotóxicos. É importante a campanha contra os agrotóxicos e pela vida, e a FASE participa da coordenação dessa campanha. Mas também quero lembrar que há um programa de alimentação do trabalhador, a sigla é PAT. Ele foi instituído numa lei em 1976. É preciso apurar o estado de concretização desse programa hoje, ou se ele foi completamente afastado, e continuar a ser parte da luta das trabalhadoras assalariadas também.
Maria Emília, muito grata pela tua participação aqui com a gente no Pode Mulher. E eu gostaria que você encerrasse falando mais um pouquinho da missão da FASE, sobretudo nessa nova conjuntura que se desenha para a gente.
A missão da FASE é continuar o nosso trabalho de educação popular e ambiental nos territórios, com trabalho de campo, diretamente com as comunidades, sob a inspiração dos princípios da soberania alimentar, da agroecologia, do direito à cidade, da justiça social e ambiental, com apoio à Organização Autônoma das Mulheres e às lutas feministas e antirracistas. Por isso, vamos continuar nos empenhando pela retomada de políticas públicas, como já mencionei, a Política Nacional de Agroecologia, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, pela retomada dos programas de assistência técnica que sejam inspirados pelos princípios da agroecologia, do direito das mulheres, que respeite os saberes das comunidades. E também é fundamental para nós da FASE que haja revogação de decretos que desconstruíram a nossa institucionalidade ambiental e fundiária, mas também revogar novas medidas que foram tomadas durante o governo Bolsonaro, que acabaram sendo medidas contra o povo, como as normativas que favorecem a grilagem de terras e privatização da natureza. Seguiremos na luta pela defesa dos sujeitos de direitos e da democracia, com uma efetiva participação e controle social da população na elaboração de políticas públicas com foco na superação da fome e na defesa dos bens comuns. Muito obrigada pelo convite que recebi da Contar e desejo que continuem seu excelente trabalho em defesa da vida e da democracia. Muito obrigada.
Bom, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Pode Mulher. E para saber mais sobre as ações que o Sistema Contar desenvolve, basta ir ao site www.contar.org.br. Até logo!
Um abraço, companheiras, e firmes na luta. Até breve!